Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Octavio recordava-se de tudo ao passar. As casas baixas com a porta ao centro e igual número de janelas de cada lado, a loja do Teodoro na Esqui, e a com peças de baeta vermelha apinhadas e fardos de algodão, a bótica do Anselmo. O velho farmacêutico e muito magro e alto, que lhe assentado ao pé do balcão, com os óculos encavalgados no seu grande nariz adunco e os lábios delgados em contínuo movimento, a escola de Dona Maria do Carmo. Dande saía o alegre vozear das criancinhas pobres. E o botequim do Guilherme ao alemão, ao lado muito varrido e com as portas abertas, mostrando no interior a Lolo Alora amamentando uma criança, ainda mais loura, que brincava com os pecinhos no ar de longe encontrar malo a uma pessoa conhecida, a quem não falava, mas a quem cumprimentava, como a toda a gente na roça. As habitações foram rareando, viu dois chalets novos, nos terrenos do antigo chefe do Partido Conservador da cidade, o Jorcaio Itano, cuja casa em decadência aparecia além, cercada pelos muros da chácara, onde as chuvas tinham posto grandes laivos verdes. Mais adiante, num vale apertado, umas negras de saias brancas, curtas e camisas de decote estreito, cantavam batendo roupa nas afamimedeiros 11, peperos do rio que ia serpeando alegremente como uma estreita faixa prateada. Seguia-se. Depois, a propriedade do conselheiro Bittencourt, ali sim. Havia alguma diferença? O prédio tinha mais um andar, com sacada sobre o jardim gradeado, e um pombal deselegante, pintado de verde, onde centenares de pombos pousavam agitando rumorosamente as suas belas asas e as cabecinhas gentes. Por sobre o muro do pomar da casa pendiam para a estrada os vigorosos ramos de três abacateiros carregados de folhas e de frutos. Do lado oposto, ao longe, uns montes verdes escuros tachonados e pedras claras, e até eles um campo vasto, em ligeiras ondulações de solo, coberto de grama amarelada e inundado de sol. O caminho tornou-se monótono. De vez em quando, um trole levantando nuvens de poeira avermelhada e a rodar vertiginosamente pelo declive, fazendo tremer nos bancos os corpos das senhoras, de guarda-pó de linho e chapéus de palha guarnecidos por véus de cor. Octávio cumprimentava sem as rasrenhecer e cruzavam-se. Daí a nada. Era um carro de bois, remendo no eixo três notas agradáveis ao longe, irritantemente estridulas, ouvidas de perto, os bois, suados, aguilhoados, desciam a passo, um negro, de calças arregaçadas e camisa bé no peito, seguia a pé ao lado e em cima, sobre a lenha simulada até uma grande altura, um moleque, dose a família Medeiros, chupava uma laranja, deitado de bruços e firme nos cotovelos. Oh, que Otávio reconhecia aqueles tipos. Toda sua infã fora passada ali, tinha recordações vivas de tudo. Transposto uma aguada, onde o animal bebeu-a demoradamente, a estrada bifurcada da direita seguia em linha recta, a da esquerda subia em zigue-zague e, por ser mais estreita, era mais ensombrada. Por ali passava menos gente, era quase um caminho particular, comum unicamente a dois ou três fazendeiros. Octávio tomou esta estrada, daí por diante teve um único encontro, o de um sujeito fiel aos antigos costumes de viajor paulista. Grande palacor de café com leite, riscada de branco, que lhe caía dos ombros arredondando-se sobre as ancas do cavalo, botas até o joelho, esporas de prata, chapéu desabado e chicote de grosso cabo de couro, atrás dele, em respeitosa distância. Galopava o pajem com uma forte manta lisa e utrada de vermelho, enrolada como um travesafrinceiro sobre o selim. Depois mais ninguém. Arvores gigantes, cipós entrançados, cantos agudos de pássaros, rumo rejar d'águas em abismos perfumados de baunilha, abismos de uma frescura deliciosa, todos vestidos de folhas claras e florinhas coloridas. Decorrida uma hora de marcha, Otávio viu ao longe, do lado esquerdo do val, sobre a outra coluna fronteira, a torre do sino de a família Medeiros XIII, Santa Genoveva e as paredes brancas da casa de seus pães. O coração bateu-lhe violentamente, uma comoção forte o abalou. Por uma dessas circunstâncias estranhas, que fazem com que às vezes duas coisas diversas se apresentem ao mesmo tempo ao espírito. Ele recordou-se do seu tempo de infância, como que se viu naqueles dias longínquos, quando voltava de assistir a alguma procissão na cidade, encostado aos joelhos da mãe, olhando para a estrada com indiferença e sossego, e, à proporção que essa lembrança lhe tangia na alma a dolorosa nota da saudade, recitava mentalmente os deliciosos versos de João de Deus. Vi o teu rosto lindo, esse rosto sem par. Contemplei-o de longe, mudo e quedo. Como quem volta às pernas de gredo e vê, ao ar subindo, o fumo de seu lar. E como ele compreendia agora a suavidade desce-se e tem-me me oitou. Com que alegria e ternura olhava para a torre do sino e para as paredes brancas da casa. O dia transformou-se subitamente. Acumulavam-se nuvens diminuindo o calor à luz do sol. As vozes dos escravos vinham, 14 a família Medeiros de além, num ritmo original el e encantador, penetrar-lhe na alma com um eco de saudade, dizendo mais, na curva da estrada perdeu de vista a casa e a torre do sino. Sobre a sua cabeça as árvores cruzavam as ramas folhudas e o vento impelia uma ou outra folha que vinha como uma caricia, roçar-lhe pela face, pelo ombro ou pela mão. Saindo daquele túnel perfumado e sombrio, deparou-se-lhe a porteira da fazenda, onde se lia ainda, em grandes caracteres brancos como os fora, o nonge. Santa Genoveva, quero da sua avó. O cavalo, a cada movimento nervoso do cavaleiro, estuga a marcha. Octávio atravessou meia légua no cafezal, e depois o campo de pastagem, onde as vacas lambiam os novilhos e as cabras fugiam aos saltos. Ao fundo havia o muro da horta, ladeou e penetrou num grande pátio. Os criolinhos gritavam, percorrendo-o em procissão, com um jornal na ponta de um pá, à guisa de estandarte. A uma porta do galinheiro, a um lado, de costas para ele, uma mulher vestida de chita clara, com as trancas negras presas na nuca, num rolo forte, atirava de uma cuia mão cheias de milho às aves. Noemi é uma criança pentenzóvel e nicor até lora. Quem será que a rapa riga? A família Medeiros 15 nesse momento ouviu um grito de surpresa e levantando os olhos viu na varanda a irmã mais velha que o reconhecera. Nicota, Piotr, se apreabrazando a irmã entrou na sala de jantar, muito extensa, iluminada pela G. Anelas extremidades. A mãe, sentada na rede com as pernas cruzadas, escolhia ervas para o jantar, a tenra camboquira, ué, e o agrião separando-as de um cestinho para o outro. O filho correu a abraçá-la, e a pobre senhora, sufocada de susto e de alegria, desatou a chorar a saleta de estudo, era com conti, ouvindo a bulha Noemi. A irmã mais novata abanou a lição, deixando a mestra só, veio cair risonha nos braços de Octávio. Era uma criaturinha delicada, sem ser bonita, de olhos garços, cabelos castanhos, rosada, activa e baixinha. Nicota era loura, alta, cheia, um todo grave e sisudo como o de uma matrona, a mais formosa da família, e a quem até os pães parecia respeitarem. Epa, eu me perguntou o recém-chegado a Aeron mais velha. Está lá dentro, eu mando chamar. Já é um mugrelos fiabóbora, prato muito usio na província. E um conserva-se fielmente a linguagem provinciana. Pelo menos no interior, não se costuma dizer pai. E três esta plirase, como outra anunciada seadas pelos personagens, não é conecta, mas é verjadeira. 16 a família Medeiros. Não, prefiro ir lá ter com ele. Acompanhado da mãe e irmãs, Otávio atravessou o longo corredor sombrio até uma das salas da frente. Impelida a porta, entraram. Nenhuma alteração havia ali. Como há 12 anos, a mesma mobília tinha a mesma disposição. O sofá e as cadeiras de braços em frente às janelas, o piano coberto de chita de ramagens grandes, duas redes ao fundo, uma de cada lado, entre ambas o consolo antigo absolutamente despido de enfeites. O comendador Medeiros dormia numa das redes, com a barriga para o ar rafando, a boca entreaberta, o chapéu de feltro caído sobre os olhos e o chicote de tatu estirado ao comprido no chão. Despertando ao ruído dos passos e das risadinhas de Choemia, o comendador deparou atonito com o filho. Que diabo! Exclamou, contendo a sua alegria, então vindes assim, sem avisar a gente, e abraçaram-se longamente. Depois Octávio contou tudo minuciosamente, a conclusão dos estudos, a sede, e de ver a família, e descreveu a viagem até Santos, onde de desembarcara a subida da Serra do Cubatão, e a sua impaciência. E muito usado no interior des. Paulo tratamento na segunda pessoa do plural. A família Medeiros 17, a mãe, e as irmãs ouviam muito atentas, curiando-se para ele, o pai espreguiçava de vez em quando, disfarçando a sua comião. No fim de uma demorada palestra, o edono da casa, voltando-se para Nicota, disse: olha que o vosso noivo vem jantar cá. Hoje, o compadre Antunes me mandou o viso. Já sei que Nicota está para casar, replicou Octávio sorrindo, contou-me o doutor Morton essa grande novidade. E o Dr. Morton falou também de Eva? Perguntou Noemi interessada. Não, Vasaprima, a filha do tio Gabriel, mora agora conosco, continuou ela. Tio Gabriel, ele fez as pazes com P.A.? Perguntou Octávio voltando-se para o comendador. Antes não fizesse, respondeu-lhe este. Ora, essa por quê? Deixou-me a filha. Um anjo, acudiu Noemia. Com anjo, um diabo levado de 600, concluiu enravecido o fazendeiro. Nicota sorriu, Noemia baixou entristecida a cabeça. A mãe voltou impassível os olhos para fora e Octavio achou mais prudente mudar de assunto. As horas avançavam-se, as senhoras retiraram-se, uma para dar ordens, as outras 2:18 à família Medeiros, para fazerem a sua toilette e escreverem às amigas participando a chegada do irmão. O comendador e o filho ficaram sós e puseram-se a discutir assuntos de lavoura. Octávio ouvia com desgosto o pai expender ideias antigas, pejadas de rancor e de fastio, de vez em quando aventurava uma parte ou um elogio aos processos novos, fugindo de o molestar. Como se tratasse com uma criança, o fazendeiro repelia indignado as ideias do filho e, firmando-se nelas, seguia disparatadamente com outros reformadores, contra as modernas teorias, contra tudo e todos. O Octávio avançava que a agricultura no Brasil devia ser tratada como uma das coisas mais belas e mais dignas de estudo e de transformação. O pai declamava jurando maldições contra os abolicionistas, os pescadores de águas turvas e ladrões. Seguia por aí fora contra a execrável raça. Concluindo, os negros fogem. Livram-se o infeliz lavrador não nem o direito de se queixar. Infames, canalha! Aquela linguagem feria dolorosamente os ouvidos de Octávio, que estremecia intimamente de repugnão e tristeza. Estava num terreno perigoso. Astinha-se de prosseguir. O pai que vociferasse à vontade, ele constranger-se-ia, respeitosamente. Supunha poder demolir pouco a pouco o bronze e o egoísmo do pai, e vê-lo enfim cooperar na família Medeiros 19,